uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Mountains, majesty, above the Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Um cantinho espiritualista, onde nós procuramos passar as informações espirituais de uma maneira bem humana, bem tranquila, coerente, equilibrada, somando as informações espirituais que vêm de todas as fontes, equilibrando-as de uma forma universalista, bem eclética e procurando trazer de uma forma tranquila aqui para vocês os conhecimentos que envolvem as saídas do corpo, os chakras, a aura, a reencarnação, as leis de causa e efeito e toda a temática espiritual que praticamente todas as doutrinas espirituais estudam, cada uma com a sua abordagem, naturalmente. O espiritismo tem uma abordagem com um enfoque espírita, é claro. O ocultismo com um enfoque mais esotérico. O hinduísmo com um enfoque, naturalmente, hindu. E daí por diante. Para quem segue alguma linha com um pensamento um pouco mais livre, ou seja, não segue linha alguma, na verdade, procura pegar as melhores informações de todas as áreas e vai harmonizando e fazendo o seu próprio caminho, que não é melhor nem pior do que o de ninguém, é apenas o seu caminho. Por isso, quando alguém me pergunta, Wagner, qual é o melhor caminho? A minha resposta sempre é a seguinte, o melhor caminho é o seu. É aquele que faz você feliz, que não significa necessariamente que é o meu ou de qualquer outra pessoa. Se cada pessoa seguisse essa base, não haveriam guerras na Terra por motivos religiosos. Se nós olharmos ao longo da história, quantas guerras ocorreram por causa de motivações religiosas? Ou melhor, religiosas não, motivações fanáticas. E fanáticos são encontrados em todas as doutrinas, porque o fanatismo, ele não é uma doença psíquica desta ou daquela doutrina, é uma doença dos homens. E se o sujeito é um fanático, ele entra numa certa doutrina, ele vai fanatizar tudo que ouvir ali. Um ano depois ele sai, troca de doutrina, ele vai para a nova doutrina, mete o malho na doutrina anterior, que ele tanto amava antes, e agora se radicaliza naquela nova. E daí vai. E as pessoas vão trocando de doutrina, de informação, e andando para lá e para cá, e nunca encontram com elas mesmas, dentro do próprio coração, num nível de consciência equilibrado. Quando se fala universalismo, não é uma colcha de retalhos de você juntar pedaços de coisas sem nexo. Não. Significa usar o discernimento com a mente livre, podendo somar as melhores informações, integrando-as de forma equilibrada e procurando trabalhar com aquilo, não somente como conceito na mente, mas como algo que dá calor no coração e que faz a vivência, a atitude ser de acordo com aquilo que você pelo menos está tentando estudar. O fato de estudar algum tema espiritual não torna ninguém espiritualizado. Simplesmente torna alguém estudante de algum tema espiritual. E todos nós somos eternos estudantes da espiritualidade, cada um com seu nível de discernimento, de compreensão das coisas, mas todos nós temos percepções relativas das coisas, sejam as coisas aqui da Terra ou as coisas do plano espiritual. Agora, dentro da relatividade dessas percepções, se nós colocarmos discernimento e bom senso, fica difícil cometer engano, porque você começa a perceber por detrás da relatividade das coisas que há um poder absoluto que interpenetra todas as coisas, uma causa maior. E eu não estou falando de um Deus lá em cima e nós cá embaixo. Eu não estou falando de um Deus, um velhinho lá em cima, julgando a vida da gente aqui embaixo, não. Eu estou falando de uma consciência cósmica vasta, que eu não posso sequer imaginar como é, porque qualquer pensamento meu sobre isso é um pensamento relativo que jamais poderá compreender o absoluto. Por isso, os antigos mestres da Índia e da China sempre diziam o seguinte, só o absoluto compreende o absoluto, porque o relativo, tudo que percebe é apenas relativo, ao nível de compreensão daquilo que percebe. Ou seja, por detrás da multiplicidade das informações, podemos encontrar uma unidade. Essa unidade é a espiritualidade, é o equilíbrio por detrás das coisas que permite que cada um caminhe de uma forma limpa, linda, bacana nesse plano, embora encarnado, com a noção de que é uma consciência espiritual vinda de outros planos, com vidas anteriores e que sabe que não vai morrer, apenas vai se desprender finalmente para fora do corpo físico no momento final dessa vida, como já fez em tantas outras vidas anteriores. E isso não é crença para quem tem discernimento, compreensão, isso é certeza. E aí alguém fala, mas não é fanatismo? Não, porque o fanático não tem certeza. O fanático tem crença cega. Quando há certeza, é uma fé raciocinada, de uma forma diferente. Então alguém me pergunta, Wagner, você acredita em vida após a morte? E eu sempre digo, não, eu não acredito. Eu tenho certeza. Vai você acreditar no que você quiser. Crença é uma coisa, certeza é outra. E a certeza não deixa dúvida, é óbvio. E é essa certeza que alguém às vezes encontra quando une as informações de todas as áreas e acha um equilíbrio. Mas não é fácil, precisa de tempo para isso, discernimento para filtrar as informações que escuta, que lê e que vê, precisa de bom senso para ponderar as coisas, reflexões serenas e sadias por cima das emoções transitórias, para não ser levado de roldão pelas cargas emocionais, sejam individuais ou sejam coletivas. É necessário erguer os olhos acima das coisas momentâneas, compreender as coisas por outros ângulos, ter vários níveis de percepção e vários ângulos em cima da mesma questão para ter a liberdade de espírito e de discernimento em cima das coisas. Então, o caminho espiritual é uma coisa de foro íntimo, não é uma doutrina essa ou aquela, mas um estado de consciência que cada um carrega o seu por dentro. Por isso eu sempre falo que paraíso e inferno são portáteis. Cada um carrega o seu por dentro. Se você está bem, isso é um paraíso interno. Se você está mal, você já está no inferno interior. E quando a gente vai para fora do corpo, seja durante o sono, numa experiência extracorpórea, ou um relaxamento, ou finalmente na hora da morte, a consciência fora do corpo ela acaba ejetando da própria mente, plasmando em torno dela as formas mentais daquilo que havia dentro dela mesma. E é isso que cria a realidade fora do corpo e os ambientes que são chamados de subplanos do plano astral ou plano extrafísico. Junta 1 milhão de espíritos infelizes, o ambiente fica horroroso. Junta 1 milhão de espíritos felizes, o ambiente fica maravilhoso. Então, claro está que isso não é um lugar, embaixo ou em cima, mas um estado de consciência, que independe de estar encarnado ou desencarnado, casado ou solteiro, no Brasil, na China, no Egito ou na América. Não importa, é um nível de consciência que a pessoa carrega por dentro. E se ela carrega esse nível de consciência por dentro, não dá para amanhã ou depois ela trocar, porque como é que ela vai trocar o que ela é? Agora, quando conhecimento espiritual é apenas uma doutrina, ou melhor, a pessoa acha que é uma doutrina, ou acha que é um lugar onde ela vai, daqui a pouco ela troca de lugar, porque aquilo nunca esteve dentro dela como valor elevado. Porque se tiver como valor, reconhecido pelo discernimento dela mesma, ela pode entrar ou sair de um grupo, aquele valor é o mesmo dentro dela, por discernimento. Independe dela estar aqui ou ali, no grupo X ou Y. Aquilo é valor de consciência que ela carrega para a eternidade, porque já despertou para aquilo. Então, jamais vocês encontrarão alguém assim que amanhã ou depois renegue a parte espiritual, porque não há como renegar isso, porque seria contrassenso, seria falta de bom senso que a pessoa tanto desenvolveu. E aí alguém pergunta, e como é que as pessoas mudam tanto? É, exatamente, elas não têm espiritualidade nenhuma, porque se tivesse espiritualidade, perceberia que não é mudança de fora que vai causar, é mudança de dentro que é a que vale a pena, a transformação interna. Então, tem gente que fala assim, ah, eu estava participando de um grupo espiritual, não estava me dando sorte no amor, nem nos negócios, eu saí. Como se, por causa dela participar de algum grupo espiritual, isso garantisse para ela que ela não teria provas no caminho, que são provas de todas as pessoas, independente de crença ou religião. E parece até que a pessoa assinou um contrato com um plano espiritual, rezando o seguinte, olha, a partir de hoje, por eu participar de um grupo espiritual ou um estudo, eu assino esse contrato que eu não terei mais problemas o resto da minha vida. De jeito nenhum. Estudos espirituais não são para tirar problema da frente de ninguém, porque esses problemas são provas Estrelas do Caminho, que ajudam a todos nós a desenvolver recursos para superar esses problemas, desenvolver equilíbrio, bom senso, razão, sentimentos legais em cima de cada prova. São os testes de paciência que a gente passa com cada dificuldade. Isso faz parte, reencarnou? Faz parte passar frio, calor, sede, fome, frio, né? Faz parte um monte de coisa, está dentro do pacote, né? Entrou para viver, você está arriscado, inclusive, a morrer, porque só morre o que está vivo. Então tem até um ditado que diz o seguinte: não leva a sua vida tão a sério, afinal de contas você não vai sair vivo dela. É um ditado antigo. Então, por que muitas pessoas mudam de doutrina? Porque não há espiritualidade alguma no coração delas. A gente tem visto muito, por exemplo, uma pessoa que era um espírita antes, ou era um bandista, por exemplo, ou era ocultista, ou era espiritualista de alguma linha. Você conhece ela 10 anos frequentando um lugar ou estudando alguma linha espiritual, seja ela qual for. Passa um tempinho, você encontra ela, ela renega tudo que ela estava estudando antes e aparentemente como se tivesse encontrado um outro caminho numa determinada religião, ou qualquer que seja. E aí ela fala assim: pois é, eu agora não estou mais mexendo com aquelas coisas, porque tudo aquilo era do diabo. Eu agora encontrei Jesus, eu encontrei Deus. E aí você fala: mas pô, você era tão dedicado à parte espiritual e agora você mudou tanto. Pois é, eu estava enganado, o diabo estava me enganando naquela outra doutrina e agora eu estou nessa que é a certa. E dependendo do lugar onde você vai, para um é o diabo que está te enganando, para o outro é o obsessor, para o outro é o mago trevoso, para o outro é o elemental, para o outro é o ego. Sempre tem alguém usando a desculpa de que foi levado por um caminho pelo mal. E, na verdade, quem caminha é a própria pessoa, o discernimento é dela, é ela que escolhe cada coisa. Mas as pessoas, para tirar a própria responsabilidade dos seus atos, elas falam: foi o diabo que me levou, foi o obsessor, foi isso ou foi aquilo. E aí você olha ela, ela está com um olhar injetado de radicalismo e fala: pois é, eu não mexo mais com aquelas coisas, eu agora estou na doutrina certa. E você fica olhando que ela nunca teve certa em nada, porque se estivesse certa, ela não ficaria trocando de doutrina achando que isso é espiritualidade. Ela nem precisaria estar indo em lugar nenhum se ela tivesse espiritualidade mesmo, porque isso é um nível de consciência, não tem nada a ver com o lugar X ou Y. Por isso vocês vão encontrar muitos médiums, muitos ocultistas, muitos iogues, muitos sensitivos e muitas pessoas que militam nas diversas áreas espirituais, lá na frente, ou virando o religioso ortodoxo dessa linha, ou virando materialista, ou ficando contra a linha que anterior ela gostava. E você pode observar, gente, o problema não era da linha antiga dela que ela frequentava ou da nova, é dela mesmo, falta de maturidade, falta de bom senso e simplesmente um grande engano de achar que doutrina é um lugar onde você vai e que você vai encontrar não sei o que lá e como que você vai encontrar alguma coisa lá fora se você não encontrou dentro do seu coração, que é o mais importante. Por isso vocês vão sempre se deparar com pessoas que ficam flutuando para lá e para cá nas diversas doutrinas, trocando para lá e para cá, sem se encontrar e sem ser feliz. É importante estar dando esse alerta para vocês e não se surpreendam. O médium tal virou agora materialista, o médium tal virou ortodoxo religioso, o apresentador tal da Rádio Mundial virou ortodoxo religioso. Ué, isso não interessa, tem gente burra de tudo quanto é nível, né? E ela nunca teve aquela qualidade que você imaginava, porque se tivesse não teria mudado dessa forma, porque já teria descoberto que espiritualidade é estado de consciência. Então não é surpresa, amanhã ou depois, você descobrir que um apresentador aqui da Rádio Mundial, ou apresentadora, seja o que for, mudou para uma religião ortodoxa e agora mete o cacete aqui nos apresentadores que estão fazendo o seu trabalho. Ou que mudou para uma linha mais ortodoxa, um médium, e agora diz que tudo aquilo anterior era do diabo, ou aquele umbandista que vira ortodoxo religioso e diz que o preto velho é o diabo. Então, não é nenhuma surpresa você encontrar médiums, apresentadores e sensitivos fazendo isso, porque eles nunca tiveram a qualidade que você imaginava que eles tinham. A firmeza. Não é surpresa encontrar isso. Surpresa é você encontrar um cara igual eu amanhã mudar de lado. Isso sim, mas isso é impossível, porque o discernimento não permite. A consciência não permite. Eu sei onde eu estou pisando, sei da onde eu vim, sei para onde eu vou, porque eu estudo isso há muito tempo e não tem a verdade absoluta. Mas vocês jamais vão me ver trocar de caminho, porque o caminho é dentro de mim, não é um lugar ali ou acolá, mas vocês vão ver muita gente sem coragem, sem caráter mesmo, sem firmeza, trocando a toda hora e baixando a lenha nas pessoas que frequentam os lugares que elas frequentavam anteriormente e que agora elas não frequentam mais. Isso é de praxe, faz parte da burrice do ego, da vaidade das pessoas. Então é legal estar dando esse toque aqui para vocês, não é um lugar que é estado de consciência, não é uma doutrina, não é uma religião. É o que você pensa, é o que você sente e o que você faz. E se você não tem firmeza nem para trabalhar com esses valores por dentro de você de uma forma coerente, que referência que você pode dar para as pessoas, que firmeza você pode dar para as pessoas? E a maioria das pessoas que trabalha nessa área espiritual acaba acontecendo isso. Como ocorre também o oposto, uma pessoa estava dentro de uma religião mais ortodoxa, seja ela qual for, e de repente ela vira espiritualista de alguma área. É um escândalo dentro da comunidade onde ela estava, ela é chamada de endemoniada ou de assediada de alguma maneira. Isso é um absurdo. As pessoas têm que ter liberdade de ir onde elas quiserem, seja para fora ou para dentro, desde que haja equilíbrio, bom senso e desde que haja respeito pela opção alheia. Se a pessoa quer trocar, deixar de ser médium, ou deixar de ser espiritualista, ou deixar de fazer um programa aqui na rádio para frequentar um culto fechado e radical, ela tem toda a liberdade de fazer isso e nós precisamos respeitar, mas ela não tem o direito de ir para lá e baixar a lenha nos ex-amigos que estavam no lugar anterior, porque aí o problema é com ela, não é com a gente, mas é um alerta, porque eu tenho visto isso com muita frequência. Eu não me sinto afetado em nada por alguém que amanhã ou depois saia de um grupo que eu tô e fala, ah, aquele grupo é do diabo, porque eu sei que a burrice é da pessoa, não é minha. Eu tô tranquilo. E quando você tem certeza, você não se abala. E se alguém chegar para mim e falar assim, Wagner, eu não acredito em nada disso que você trabalha espiritualmente, eu não vou brigar com a pessoa, porque é direito dela, inclusive, ter a noção das coisas de acordo com a referência dela. Eu falo, ó, já que você não acredita, vamos conversar sobre outra coisa. E vamos ser amigos, eu não vou ser teu inimigo, porque nós temos opções espirituais diferentes. Vamos conversar, vamos trabalhar junto em prol de alguma coisa melhor, não interessa a sua linha ou a minha. Vamos ser bons seres humanos, razoáveis e coerentes. Mas, de repente, a contrapartida não é igual. A pessoa fala, ah, como eu não acredito no que você fala, vai se danar você. É assim que as pessoas fazem, né? Não é a religião X ou Y que eu estou falando. Eu estou falando do radicalismo e a burrice individual que a pessoa já carrega por dentro e ela descarrega o radicalismo dela dentro de uma doutrina ou dentro de um grupo. E o curioso, ela é radical numa doutrina, troca para outra doutrina, é radical naquela. Aí um dia ela vira materialista, é materialista radical. Aí volta para outra doutrina, novamente radical. Então o que eu estou falando não é a doutrina X ou Y, ser materialista ou espiritualista. Estou falando de radicalismo, falta de bom senso, falta de firmeza nas coisas que fala, que pensa e que acredita. É isso que é o problema principal. Eu trabalho com a parte espiritual há 30 e poucos anos, eu tenho 46. Desde os 15 que eu mexo com a parte espiritual, enfrentei minha família inteira, minha família religiosa, eu enfrentei todo mundo em nome daquilo que eu acreditava e não era um sonho, se tornou realidade. E hoje, meu pai e minha mãe, meu pai materialista, até hoje minha mãe evangélica, meus pais me admiram profundamente, gostam muito do que eu faço, leem meus livros e já falaram para mim, olha, quando você era jovem, a gente não entendia você. Ainda bem que você ficou firme, porque você se tornou um ser humano íntegro. Que legal que você é nosso filho. Sabe, pai materialista, mãe evangélica, eu sou espiritualista, eles me adoram, porque eles sabem do caráter, sabem da honestidade, sabem que eu tenho defeito como todo mundo, mas sabem da qualidade do que eu tenho e daquilo que eu faço. E sabem de uma coisa principal, firmeza de caráter. E isso é muito difícil, gente. Você sustentar o que você acha, mesmo contra a multidão enfurecida, você é capaz de morrer por aquilo, porque você tem discernimento, não é crença cega. E é essa falta de firmeza que leva as pessoas a toda hora estarem trocando para lá e para cá, sem centro nenhum, sem equilíbrio nenhum, e isso é um dos grandes problemas que nós temos dentro da caminhada espiritual de cada um, independente da área que seja. Já está na hora do intervalo, tá de sacanagem, Tasso. Temos aqui na parte técnica o Tasso, que dizem as más línguas que é chamado pela esposa dele de Tassinho e chamado por um sujeito aí que eu não vou dizer quem é, de Tassinha. Ele aprendeu a adiantar o relógio com o Evaldo e agora que ele está trabalhando aqui comigo, ele adianta o relógio. E o Evaldo, que tinha sido promovido para o andar superior, foi rebaixado, agora está no andar aqui de baixo, pertinho da gente. Que nada, ele pediu para descer porque ele queria ficar perto aqui da gente, ele estava isolado lá, estava muito triste. E antes que a gente faça o intervalo, eu abri o programa com o CD Instruments of Peace. É um trabalho com vários músicos, é um disco que saiu nos Estados Unidos na década de 90, e a voz feminina que vocês ouviram é da Sing Kaur, acompanhada na flauta pelo Jim Evanson e nos teclados pelo Tom Barabás. O trabalho é lindo, vou repetir, o CD se chama Instruments of Peace, Instrumentos da Paz. É Sing Kaur, Jim Evanson e Tom Barabás. O disco é muito bonito, flautas, teclados, a voz dela maravilhosa. E a música que vocês escutarem é a 13ª do disco, que se chama Universe. Universo. Bom, vamos para o intervalo. Ô Tasso, é o seguinte, na volta do intervalo, o que a gente vai fazer? Vamos voltar com uma música do Journey? Deixa eu pensar aqui qual. Aquele troca o CD da Instruments of Peace. Vamos uma... Não, você tá. Vira para mim aqui, faz favor. Não, é o outro. Você ia trocar, né, rapaz? É, esse aí sem capa. Não, sem capa que ficou aí. Não. Eu deixei dois aí com você. Vira pra cá. Ele tá todo enrolado hoje. É o sem capa, aquele que eu tinha... Mas não vamos usar aquela sequência, não. Vamos, na hora que a gente voltar, volta com a canção número 12. Tá bom? Logo depois da vinheta do intervalo. Vamos voltar com o vocalista do Journey, Steve Perry. E aí a gente volta na sequência.
Unfold.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Agora, na volta do intervalo, deixei rolando aí no som essa bela canção do Steve Perry, que durante muitos anos foi o grande vocalista da banda de rock americana Journey. É uma banda que eu gosto muito, e essa música é tirada de um CD chamado Greatest Hits, os grandes hits, os grandes sucessos do vocalista, não é da banda. Chama-se Steve Perry, Greatest Hits. Tem os grandes sucessos da carreira solo desse ex-vocalista do Journey, que é uma banda que eu já toquei muitas vezes aqui. Uns 3 programas ou 4 atrás, eu toquei algumas músicas de uma coletânea do Steve Perry, né? Que é esse mesmo disco que está aqui, é que aqui eu juntei o Greatest Hits com outros que eu tinha em casa e fiz um mix. Então não tem um nome, mas vocês podem achar essa música que tocou no CD do Steve Perry, CD Greatest Hits. Bom, temos aqui na parte técnica o nosso amigo, você prefere que chama Tasso, Tassinho ou Tassinha? Como é que você prefere que eu chame você? No meio termo, Tassinho, Tassinho tá bom? Que isso, ficar chamando um homem de Tassinho, rapaz? Sai fora. Quem tem que te chamar de Tassinho é sua mulher. Eu não vou te chamar de Tassinho de jeito nenhum, rapaz. Que isso? É Tasso e você se comporta direito aí, senão você vai pro DP. Departamento Pessoal amanhã pegar suas contas. Eu vou lá me queixar na diretoria. Que nada, pessoal. O Tasso é gente finíssima. Gente muito bacana, tá aqui. O Evaldo e o Tomás me abandonaram. Agora só o Tasso é que é bom. Eu vou usar a tática dos religiosos. Os anteriores não prestavam. É só o Tasso agora que tem a verdade absoluta. Só ele salva. Pronto. Os anteriores não prestavam. É assim que a coisa funciona, né? Fazendo uma ironia com o que eu estava comentando no primeiro bloco. E eu estava conversando com o Tasso aqui durante o intervalo, e ele conversando, pô, que legal que você falou essas coisas aí no ar, sobre doutrina, sobre isso ou aquilo, que esclarece muita gente, dá firmeza para quem está bambeando no caminho espiritual, né, e deixa bem clara a opção de alguém correto dentro da área. Perfeito não, nem eu nem ninguém, mas correto sim, honesto e batalhando para melhorar. Perfeito, impossível, com defeito sim, mas com um monte de qualidade boa para contrabalançar, e mesmo com defeito fazendo o que tem que fazer. É melhor do que ter defeito, não fazer nada e ainda criticar quem faz, que é o mais comum de acontecer, né? E o Tasso está falando comigo que é legal falar isso, que ele também concorda, porque é uma verdade. Às vezes alguém até não gosta que se fale isso, mas aí o problema é da pessoa. E eu quero esclarecer também que, apesar do tom firme com que eu falei, sempre falo sobre esse tema, eu tô aqui hiper tranquilo, não tem nada, assim, super amoroso, sentimento legal, não confundir firmeza com irritação, eu tô super tranquilo, mas eu sou bem firme no que eu acho, e sabendo que eu não tenho verdade absoluta, mas dentro do relativo, o discernimento permite observar algumas coisas e pautar a observação e atitude de acordo com aquilo que você está falando ou estudando. Senão não adianta nada falar uma coisa e fazer outra. Eu nunca cheguei e falei assim, eu sou perfeito, que aí seria uma tolice, daqui a pouco eu cometo um defeito, você fala, você não disse que era perfeito? Eu nunca disse isso. Eu sempre deixo bem claro, eu tenho defeito, tenho qualidade. Agora, a parte espiritual é a qualidade. Se eu perder essa ou trocar, não sobra nada, só sobra o defeito. Por isso que jamais eu vou trair a parte espiritual, porque não é uma coisa fora de mim, é dentro, e é a melhor coisa que eu tenho. E eu vim com essa coisa muito bonita para atravessar essa vida inteira, e vocês nunca me verão amanhã ou depois trocando de caminho, gente. Porque não dá, eu estou bem consciente, e eu sei que muitos de vocês também são assim. Bom, eu hoje preparei um texto para mandar pelo site do IPPB para as milhares de pessoas cadastradas que recebem os textos que eu envio lá pelo site. Esses textos depois são reproduzidos em diversos sites, blogs e listas na internet. Eu sei de muitos empresários que recebem os textos por e-mail, eles vão, copiam os textos e passam para os seus funcionários em empresas grandes. Então esses textos se multiplicam. Também os textos vão parar na minha coluna no site do Somos Todos Um, que é um dos maiores sites do país, né? O seu site tem um boletim que vai para quase 500 mil pessoas. E, inclusive, o endereço do site, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é www.somostodosum.com.br. E o site nosso é www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. www.vagnerborges.org.br. O telefone de informação 6163-5381 aqui em São Paulo. E aí eu preparei um texto para mandar, um texto que eu gostei muito de ter escrito. E um pouco antes de sair de casa para vir aqui para a rádio, antes de despachar o texto pelo provedor lá da internet, eu imprimi uma cópia e eu resolvi ler aqui para dividir esse texto com vocês. As pessoas que estão cadastradas lá no site do IPPB receberão esse texto hoje ainda, né? Agora à noitinha. Mas eu já vou adiantar aqui e quero ler esse texto em aberto para vocês, porque eu fiquei muito contente de ter escrito esse texto e de mandar ele para milhares de pessoas. E agora, comunicar aqui na rádio. O título do texto é No Coração das Coisas do Espírito. E eu vou ler para vocês, é uma página e meia. E vou usar a trilha sonora do Steve Perry, o vocalista do Journey. Que tal, Tasso? Se autoriza? Se aprova? Tá bom. Eu vou usar umas três canções do Journey de fundo, enquanto eu vou lendo o texto aqui para vocês. Vocês em casa, se quiserem, fecha os olhos um pouquinho, ergue os pensamentos a uma causa maior do que todos nós, cada um do seu jeitinho, com a sua liberdade de expressão, da maneira que se sentir mais confortável. A liberdade é uma riqueza, não permita que ninguém domine sua consciência ou diga para você o que você tem que fazer. Você tem discernimento para observar, você tem bom senso, trabalhe em cima de você mesmo para crescer e não ser manipulado por ninguém, né? Filtra tudo que você escutar, inclusive isso que eu estou falando aqui agora, tudo que eu falar aqui, filtra tudo. Só pega o que achar que é correto, o que é sensato, o que achar que não pegue. Eu não estou doutrinando ninguém, eu estou só passando algumas coisas e cada um é livre para pegar o que achar que deve e recusar o que achar que não interessa, certo? Então, fecha os olhos, ergue o pensamento do jeito que você quiser e escuta essas palavras aí de coração a coração. As pessoas que estão no tráfego dirigindo ou no trabalho, preste atenção no tráfego, no seu trabalho. E eu sei que tem muitos universitários que escutam o programa indo para a universidade, né, no ônibus, no metrô. Então preste atenção no que vocês estão fazendo, mas escuta também. Mas quem está em casa, se puder fechar os olhos e se quiser fazer uma visualização, pensa numa coluna de luz cor de vinho sobre você, ou concentra uma luz cor de vinho no seu peito, como se o chakra do seu peito fosse cor de vinho, que é uma cor linda, tem a ver com compaixão, com energias superiores, uma luz vinho descendo sobre você. Você é reikiano, passista ou curador prânico, enche os chakras das mãos de luz cor de vinho e pensa no bem da humanidade, enquanto eu projeto essas palavras para vocês com a trilha sonora do Journey, No Coração das Coisas do Espírito. Coisas que não são ditas aos homens, sobre o desconhecido e o invisível, sobre o que está além do véu, sobre o que viaja dentro da alma, sobre aquilo que os anjos cantam, sobre os sonhos que voam, nas asas do coração que viaja bem além. Há coisas que os homens não sabem, muitas delas dentro deles mesmos, outras no infinito. Há presenças invisíveis nos ares, sopram um vento da vida e só falam ao coração. Assim como a vida chama a vida, o eterno chama o transitório, o espírito chama o espírito, o coração chama o amor. Há coisas de que os homens não se lembram, coisas do espírito, voos secretos, reminiscências de sua própria eternidade, ecos de muitas vidas e canções de outrora. Há coisas que os homens não falam, coisas de dentro deles mesmos, sensações estranhas e pesadelos. Medo do invisível? Vazio existencial? Há coisas que os homens sentem no centro da noite, coisas que eles fingem não sentir. Ventos secretos que sopram do invisível, chamados do espírito, toques do infinito. Sim, há muitas coisas que não são ditas aos homens. Viagens espirituais e danças com as estrelas e anjos. Coisas do infinito que só o espírito conhece. E só o coração compreende. Sim, aquelas coisas do espírito e do infinito da vida, que só falo ao coração, que sabe a língua do eterno. E, quando o coração fala ao coração, não há muito mais a dizer. No espaço entre os pensamentos e os sentimentos, o infinito fala no silêncio. E o que é dito na câmara secreta do coração, ouvidos profanos não podem ouvir. Quem, em seu coração, compreende isso, compreende o que as palavras não dizem. Isso não se explica, só se sente, só se sente, só se sente. Ok, amigos. Esse vocalista é o Steve Perry, que cantava na banda Journey. Vocês podem achar essas canções no CD Greatest Hits, do Steve Perry. É um CD que não tem aqui no Brasil, é americano. E espero que vocês tenham gostado do texto. Chama-se No Coração das Coisas do Espírito. E o Tasso adiantou o relógio, já está me dizendo que está acabando. E acaba de entrar aqui no recinto um sujeito chamado Evaldo Ribeiro, que entrou aqui no estúdio agora. Ele fica com saudade, né, Tasso? O Tasso está querendo expulsar ele aqui do estúdio, mas ele não quer sair, não. Mas você chegou no fim do programa. Gente, brigadão aí pela audiência de vocês. Vou fechar o programa com mais uma música aí do Steve Perry, para a gente fechar. Quinta-feira que vem a gente está de volta, tá bom? Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.